governo federal na implementação do novo marco, identificando processos e ações a serem aperfeiçoados. Gestores e especialistas do setor podem contribuir com as análises feitas pelo tribunal.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 9 de maio de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um texto bíblico.
Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmo 34, versículo 12 e 13.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeira vereadora, Ilove Saciloto Perufo. 2. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3. Rodrigo Pivoto. 4. José Juscelino Franco. 5. Daniel Walter Friso. 6. Sadi Kogo. 7º, Márcio José Manareto. 8º, Roger Carlos Vencato. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 4, de 29 de abril de 2022. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de técnico em contabilidade e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 2, de 6 de maio de 2022. Dispõe sobre a alteração da denominação da Praça União para a Praça Central Mauro José Lovato. 4º, ordem do dia. Requerimento do vereador Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, justificando a ausência na sessão do dia 2 de maio de 2022, por motivo de saúde conforme atestado médico. 5º, tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Magno Giuliard Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão. Coloco o ato em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Edital de convocação número 2 de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Nova Esperança do Sul, estado do Rio Grande do Sul, senhor Magno Giuliard Gaberti, juntamente com a Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, amparado no artigo 9º, parágrafo 4º, e artigo 48º, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar nº 101 de 2000, bem como o artigo 166, parágrafo 1º, da Constituição Federal, torna público a realização de audiência pública no dia 13 de maio de 2022, sexta-feira, com início às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, com o objetivo de demonstrar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2022. Nova Esperança do Sul, 4 de maio de 2022. Magno Giuliard Gaberti, presidente. Ana Paula Pisolato da Silveira, secretária da Fazenda e Planejamento. edital de convocação número 2 de 2022. O prefeito municipal de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, senhor Ivori Antônio Guaço Júnior, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, amparado no artigo 9º, parágrafo 4º, e no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar número 101 de 2000, e a presidente do Conselho de Administração, senhora Ana Cláudia Tuzzi Serafini, tornam público a realização de audiência pública no dia 13 de maio de 2022, sexta-feira, com início às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, com o objetivo de demonstrar as metas do primeiro quadrimestre do ano de 2022 do Nesprev. Nova Esperança do Sul, 2 de maio de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, prefeito municipal. Ana Cláudia Tuzzi Serafini, presidente do Conselho de Administração Nesprev. Indicação número 2 de 2022. Nova Esperança do Sul, 9 de maio de 2022. O vereador Rodrigo Pivoto, Progressistas, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que entre em contato com a empresa de energia RGE para que tomem providências referentes ao transformador na rua Euclides da Cunha, em frente à residência do senhor Adroaldo Cogo, pois o referido transformador sofre sobrecarga toda semana com faiscamento, deixando parte dos moradores da rua Euclides da Cunha e Garibaldi sem energia. Tal solicitação decorre de pedido dos munícipes, pois os transtornos por falta de energia são enormes e a energia em meia fase causa danos materiais aos mesmos. Sendo o que tinha para o momento, subscrevo com cordiais saudações. Atenciosamente, Rodrigo Pivoto, vereador Progressistas. Pedido de providência número 17 de 2022. Vem através desse solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto da lâmpada e suporte no poste em frente à residência do senhor Clarindo Quadros, na rua Florindo Vencato. Justificativa. O conserto se faz necessário, pois o mesmo está danificado. Nova Esperança do Sul, 9 de maio de 2022. Márcio José Manareto, vereador, bancada dos progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Ilove Saciloto Perufo.
Senhor presidente, colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste, boa noite. Hoje eu quero deixar aqui um abraço grande a todas as mães que ontem foi comemorado o nosso dia, né? Eu sempre digo, graças à minha mãe, eu aprendi muita coisa. Então eu deixo o meu abraço a todas as mães. Era isso, senhor presidente?
Segundo o vereador Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, caros colegas, pessoal que nos acompanha na rádio 87.9, pessoal do jurídico, as gurias que trabalham aqui conosco. Eu gostaria de iniciar fazendo um pedido de agradecimento, que foi o pessoal da escolinha da FIC, que deixou aqui para nós, agradecendo o pessoal da prefeitura, que disponibilizou o transporte no sábado para um amistoso e avaliação no Cruzeiro de Santiago, onde a escolinha da FIC teve 5 aprovados, na categoria sub-15, Iago Pazini, Samuel da Losta, Thales Parisi e Eric Fortunato. E na categoria sub-17, Yuri Bordinhão. Então, essa gurizada aí que foi aprovada lá no Cruzeirinho, né? Parabéns a eles. Parabéns à escola da FIC. Parabéns ao Rivadavia, Felipe do Amaral, professor deles lá, que vem desempenhando mais uma vez um grande trabalho. e dando as coordenadas para essa gurizada aí. Tá? Então, eles estão deixando o agradecimento ao pessoal da prefeitura que disponibilizou o transporte para eles. Recebi agora pouco e realmente, né, vou ter que passar aqui, o pessoal pediu para passar aqui nessa tribuna, nessa casa. Eu falei que ia passar direto para a secretária, mas o pessoal pediu para mim explanar aqui. Né, é sobre a rua Marquês Tamandaré, né? Joaquim Marques Lisboa, como era conhecido, o homem da Armada Brasileira. Essa rua que passa aqui em frente à prefeitura, o pessoal está reclamando sobre as condições dela lá perto da padaria lá, que ela está ruim, e realmente está. Tem um buraco bem no meio da rua e quem dobra para subir para o ateliê do Laelto e do Edson lá está cheio de pedra de ponta. Então o pessoal pediu para a Secretaria de Obras dar uma olhada lá e ver o que, que pode fazer. Também me disponho aqui a ajudar a secretária, se preciso for, para arrumar lá, eu estou à disposição. Gostaria de comunicar aqui sobre um jantar bingo no dia 28 de maio. Um jantar referente à apresentação do CMD de Nova Esperança do Sul, que vai representar a Nova Esperança na Série Bronze, no Campeonato Gaúcho da Série Bronze. Esse jantar vai ser na Associação dos Funcionários da Prefeitura, no valor de R$ 30,00, um jantar bingo, então, apresentação do CMD de Nova Esperança do Sul. Colocar aqui também que está aberta as inscrições para o campeonato de firma, campeonato esse que tem início dia 14/5 no ginásio municipal, campeonato de empresas, então as empresas que queiram participar aí já podem se inscrever. E na quarta-feira, dia 11/5, tem um amistoso do CMD de Nova Esperança do Sul contra o POMS de Santa Maria. Então, um amistoso do nosso time de Nova Esperança contra Santa Maria, que também é uma preparação para a disputa da Série Bronze. Vai ser às 21 horas, dia 11/5, ali no ginásio municipal. O pessoal de Nova Esperança quiser ir ali acompanhar, levar seu chimarrão, levar sua família para olhar o jogo e dar um incentivo aos nossos atletas. Eram essas os anúncios que eu tinha para hoje. E gostaria de deixar também um abraço a todas as mães, um abraço à minha mãe, a Lucy, um abraço à minha esposa, todas as mães do nosso município, né? Pela dedicação de sempre, pelo empenho de sempre, por estarem sempre cuidando do lar, de seus filhos, do seu trabalho fora de casa. Um abraço fraterno a todos, um abraço a colega, mãe também, que muito, muito eu ia tomar café de manhã lá, me atrasava para buscar o leite só para tomar café colonial lá na Love. Então meu abraço a todas as mães aí, um abraço de coração e estamos à disposição da população aí para informações, cobranças, o que for preciso. O restante do meu tempo eu deixo à disposição da bancada. Muito obrigado.
Terceiro vereador inscrito, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Olívio, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar falando sobre o pedido, que é sobre a iluminação ali no centro da cidade, que já vem de dias que vem acontecendo, de queda de luz. Aí pode estragar, além do comércio não poder trabalhar ali na noite, tem mais as casas, os moradores ali que podem queimar um chuveiro, um ar-condicionado, qualquer coisa da casa ali, né? E para recorrer isso aí, demora para poder recuperar o bem perdido, né? Então, gostaria que o prefeito enviasse para lá e que eles tomassem providência, porque o custo da energia elétrica é muito alto, né, para a gente estar passando por isso ainda. Também queria pedir para a secretária nossa aí que entre em contato de novo com a Oi, de novo, né, porque eles fizeram só um servicinho ali e deixaram o resto para trás. Eu vi um colega vereador de Santiago que ele fez um projeto de lei para notificar as empresas de fiação e coisa assim, eu vou entrar em contato com ele até para pedir o projeto de lá de Santiago para ver se a gente consegue encaixar aqui, né? Porque é uma vergonha faz um ano e pouco já que está com aqueles fios caídos pelas ruas. Um caminhão grande daqui a pouco cruza ali, enrosca, arrebenta, pode até derrubar um poste, então tem que ser tomada providência. Sobre lâmpadas, hoje fui cobrado aqui na frente da Câmara, me ligaram, que falei com o Cadu também sobre as lâmpadas, disse que tá, hoje ele ia fazer um levantamento na cidade. Então acho que está demorando demais essas lâmpadas aí, já estamos indo para o final do ano. Daqui uns dias já começa a licitação para o outro ano, vai ser trocado meia dúzia de lâmpadas. Então cidade interior estão pedindo que seja resolvida essa situação que está se arrastando por muito tempo. Também quero dar os parabéns aqui à bancada do PL pelo projeto de iniciativa em mudar o nome da Praça União para Praça Central Mauro Lovato. Acho que é justa homenagem e já podem contar com o meu apoio. E eu também gostaria de que o nosso presidente, o nosso líder de bancada aí da situação, que visse com o prefeito para nós, o vereador, sobre as emendas impositivas, aquelas que foi mandada para nós, e até agora a gente não tem nenhuma movimentação, não tem, e o pessoal nos cobra, e aquilo lá ficou no ar, e até agora a gente não sabe se vai sair, se não vai sair. A gente queria uma resposta, até porque eu e Daniel, a gente mandou lá para a Sanga da Vila Nova, lá, e o pessoal nos cobra, porque a gente já falou que mandou para lá, então a gente queria que viesse um retorno, até para a gente dar o retorno para essas pessoas. E para encerrar, em nome da vereadora Love, que é mãe, deixar um abraço a todas as mães do Brasil e principalmente para as de Nova Esperança, para a minha, para a mãe do meu filho. E era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Quarto vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. E eu inicio aqui a minha manifestação parabenizando todas as mães pelo Dia das Mães, desejando muita paz, muita saúde a todas elas. E na sequência, sigo aqui falando da iluminação pública, né? E hoje também estive com a secretária, com o prefeito, falando a respeito da iluminação pública, e hoje realmente o Cadu está fazendo, revisando onde é que tem os problemas para que seja feita a manutenção. Então a gente espera que, após esse trabalho aí, então, a gente consiga resolver os problemas da iluminação. Lembrando também que a questão do transformador, que realmente a RGE fez umas mudanças de redistribuição de energia que até a gente achava, né, a curto prazo, faz o quê? O ano passado eles fizeram umas mudanças, uma alteração de distribuição de energia, e até a gente achava que ia solucionar o problema, e agora a gente acabou vendo que nos últimos dias a incidência de fatos com relação ao transformador e requer realmente uma atitude, né? Estamos nessa empreitada junto com o vereador no sentido de que se sensibilize a RGE no sentido de melhorar essa situação, porque realmente está deixando a desejar, e o custo da energia é sempre alto, né? E nem por isso, né? Porque o serviço tem que ser de qualidade, né? Então a gente também concorda com essa proposição, que é justamente no sentido de que a gente consiga melhorar essa distribuição de energia. E outra coisa também, né? Às vezes os danos que acontecem nos aparelhos, principalmente aparelhos eletrônicos, geladeira, freezer, essas coisas, às vezes a RGE até indeniza, mas é aquela velha história, tu tem que pegar três orçamentos, tem que ir para cá, tem que ir para lá, é uma burocracia muito grande, até resolver, tem gente que às vezes faz a opção de comprar do que está esperando, né? E se tu olhar a geladeira, freezer, são coisas que tu usa no dia a dia, né? Que não tem como tu esperar por muito tempo. Então vamos ver se a gente consegue, juntamente com o prefeito e a própria Câmara de Vereadores, através do seu presidente, encaminhar aí, podemos até propõe que a gente faça um ofício em nome de todos os vereadores, pedindo, enriquecendo o seu pedido aqui, vereador, para que a gente possa fazer uma pressão, né? E encaminhar aí para a regional aqui em Santiago, para ver se a gente, pelo menos, dá uma pressão para resolver a situação. Tá? Fica em aberto essa questão aí, eu acho que é interessante a gente fazer isso daí. Também, voltar aqui e falar um pouquinho da questão da coleta do lixo industrial. Então, reforçando aqui para as empresas, né, do setor coreiro calçadista, né, que a administração municipal então fará a coleta do lixo, mas é necessário que os interessados venham até a Secretaria de Indústria e Comércio, façam a sua inscrição, venham conversar com o pessoal ali para ver a quantia de lixo, para ver como é que está acondicionado esse lixo, então para que possa ser feito, né? Vamos aproveitar, né? Porque já que a gente conseguiu fazer esse entendimento entre os empresários e o executivo, a administração, vamos aproveitar, é uma grande oportunidade, e eu acho que os empresários têm que ter a sensibilidade de não perder essa chance, né? De colocar aí e dar o destino certo para esse lixo, com a participação também do poder público subsidiando o frete. Tá bom, gente? Então, só para deixar bem esclarecido aí, para que as pessoas procurem, né? Também falar que o pessoal da Secretaria de Obras esteve no Capão Grande hoje fazendo uns patrulhamentos em outros lugares aí, no sentido de estar melhorando, porque o tempo, é como a gente fala, né? Estrada, ela tem que estar permanentemente arrumando. Não tem outra história. Tem que patrolar, tem que arrumar. Aí fica bem boa a estrada, vem uma chuva, estraga, mas é assim. Quem já passou por ali, o Márcio sabe como é que é essa história, o Roger sabe também. A parte de obras, estrada principalmente, é uma coisa que tu tem que estar sempre fazendo, sempre arrumando. Então nós temos aí, nós temos que fazer, se hoje foi feito o Capão Grande, não sei em que altura chegaram, mas nós temos todo o município para fazer de novo. E não adianta chorar, tem que fazer, porque é uma necessidade. E nós temos equipamento, nós temos máquinas para fazer isso, então temos que fazer, né? Então é isso, nesse sentido que a gente aborda aqui, que o Capão Grande está sendo feito hoje. Eu não sei, eu acho que não faz tudo num dia, mas, em todo caso, alguma coisa foi feita, né? Então, vamos esperar que façam o Capão Grande e que sigam depois aí, porque tem que fazer em toda... Todas as nossas estradas vão ter que ser refeitas em função das chuvas, né? Eu queria também falar para os vereadores que, em contato com o executivo hoje, fui propor a ele para que a gente entre em contato com a empresa, a São Pedro, que fazia entrada aqui em Nova Esperança do Sul, com vistas ao transporte, para a gente tentar melhorar a acessibilidade, porque a gente se sente isolado. E, na verdade, todas as empresas, em função da pandemia, passaram por um problema muito sério. E a questão de transporte foi uma das coisas, talvez, uma das mais prejudicadas, né? Então, já que agora estamos recomeçando as coisas, o pessoal já está começando a sair, a viajar, né? E quem sabe se a gente conseguisse, mais uma vez, ter a adesão da empresa, da São Pedro, entrar em Nova Esperança do Sul para fazer essa ligação, principalmente em Nova Esperança Santa Maria. Né, o que seria um... Né, nem que não precisasse ter todos os dias da semana, mas se a gente conseguisse 3 dias por semana. Então, estive falando com ele, pedindo para ele entrar em contato, propor uma reunião com o pessoal da empresa, para ver se a gente daqui a pouco consiga. Né, seria uma boa para a nossa cidade, seria uma boa para o município, seria uma boa para as pessoas, né, quem precisa viajar. Né. E, de repente, tem outra questão aí. O custo. Vocês estão sabendo que o óleo diesel sobe hoje. Né, hoje sobe de novo o óleo diesel. Então as coisas estão ficando muito difíceis, né? E a gasolina também está subindo. Então, às vezes, muitas vezes, a própria viagem, o próprio ir e vir de carro já não é mais tão atrativo, né? Então, às vezes, uma viagem de ônibus, às vezes, se torna muito mais econômica, né? Então, olhando por esse lado aí, tem uma somatória de fatos que podem facilitar essa negociação, e que, se a gente tiver uma demanda e a empresa entender que pode, mais uma vez, entrar em Nova Esperança, é nesse sentido que a gente está conversando com o executivo para ver se a gente consegue essa questão do acesso de Nova Esperança para outros municípios, principalmente para Santa Maria. Queria também falar o seguinte aqui, para a nossa alegria, né, acho que os vereadores sabem ali, está no município a máquina que vai fazer a drenagem da barragem. Né? Então, esse é um pedido que a gente fez no início do nosso mandato aqui, foi o ano passado ainda, acho que fevereiro, março, por ali, E entre tantos itens, foram vários itens que a gente pediu ali, um deles era a drenagem. E agora está mais perto, né? Então a gente acredita que vai acontecer, porque já tem uma máquina aí, né? Então eu queria repartir com os colegas a satisfação, né, de poder ver que mesmo com uma certa demora, um ano e pouco, né, a gente ficou esperando esse trabalho, mas está vindo. Então vale a persistência, vale acreditar, né, e não desistir, porque agora certamente a gente vai conseguir realizar esse trabalho. E vai ganhar a própria Corsã, porque vai ter uma água de melhor qualidade, o tratamento vai ser muito menor, né, porque daí o gasto com produtos de tratamento diminui, e também nós vamos ganhar em quantidade de água, porque retirando aquela camada de produto que está embaixo, né, aquela terra, aquele barro, como a gente fala no linguajar bem grosseiro, vai dar lugar para muita água, e é isso que a gente busca com esse pedido aí junto à Corsã. Seria isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Quinto vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal que nos prestigia, o Bílio, o jurídico, os guri aqui e os ouvintes da 87.9. Muito boa noite. Hoje, começar falando então um projetinho da iniciativa nossa, do PL, sobre a troca de denominação da Praça União para a Praça Central Mauro José Lovato. Dei uma conversada com os vereadores aí das bancadas previamente, com a aceitação de todos, agradeço. Acho que o nome é muito importante para a Nova Esperança do Sul, fez história e fez coisas no nosso município, né? É reconhecido uma homenagem aí justa e merecedora à pessoa que foi Mauro José Lovato. Sempre difícil da gente falar, porque, além de político, um grande amigo. Então, no projeto aí explica um pouquinho melhor a ideia e agradeço a família aí também que nos incentivou esse projeto. É merecedor, merecedor, muito bonito e será lembrado para sempre no nosso município. Também gostaria de falar aqui hoje sobre aproveitar uma deixa do vereador Cristiano das Ruas, que reivindicou aqui uma cobrança, acho que tem que ser cobrado mesmo, né, as ruas da nossa cidade, não só aquela ali, se tu pegar outras aqui, essa rua do Chico Pivoto com a outra do Chico Lavarda lá, é de carro já está difícil de cruzar, né? Então, acho que a administração tem que dar uma atenção para essas travessas, essas ruas, a própria rua de saída do nosso município ali é ruim, é feia, então não custa. Foi feito no final da administração do PP, um trabalho, eu achei excelente, o Cadu que gerenciou esse trabalho e conhece muito bem a cidade, ia demarcando as partes ruins e o pessoal já ia arrumando. Acho que não, é de custo muito alto e de uma importância grande. Fica bom, a cidade fica ajeitada, fica boa. Outra coisa, não sei se foi colocado hoje os mataburros lá no Rincão do Ouro, o Roger já havia cobrado. Tá horrível, Roger. Sábado, cruzei por lá, não. Se puder agilizar isso daí, a gente agradece. É feio mesmo. Também do patrulhamento que o Dutra vinha falando, né? Tá direto, né? Não adianta. Eu acho que essa estrada agora precisa de cascalho, né? Não adianta só patrulhar aqui no Capão Grande, aqui pra baixo no Planalto. Lavou bastante essa chuva aí, ó. Não adianta só cruzar a patrola. É dinheiro botado fora. Tem que botar um cascalho e aí sim patrulhar. Aí sim patrulhar. Eu acho que... Ah, lembrando também, não menos importante, né? Deixar por último. A gente às vezes na empolgação acaba esquecendo. Mas homenagear aí que foi dia de ontem, dia das mães, né? Deixar um abraço apertado para todas as mães do Brasil, do mundo aí, principalmente do nosso município, nossa colega aqui, Love. Felicidades a todas elas e uma homenagem mais que merecida. Por hoje seria isso, boa noite e obrigado.
Sexto vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as gurias secretárias aqui, ao jurídico e ao Lívio, que nós exigia na presença aí. Eu e o pessoal de casa também, meu, boa noite. Eu, para não esquecer, já queria dar parabéns também à vereadora Ove, que é mãe, e todas as mães que estão ouvindo e que não estão ouvindo também, porque a mãe, por causa de uma mãe que nós temos aqui, né? Então, o papel da mãe é muito importante, muito importante. Porque a mãe, ela está com um filho, está cuidando uma panela, está lavando a louça, está lavando roupa, né? Ela é uma peça muito importante na família, que das vezes até não é valorizada como devia valorizar, né? Tem mães que, das vezes, é maltratada pelos próprios companheiros, né? A gente vê toda hora na televisão as maldades que tem, né? E com um filho pequeno sendo agredida, a gente vê isso aí, a situação que a mãe passa. Então, o papel da mãe é muito fundamental. Parabéns a todas as mães. Eu tenho mulher, mãe, tenho filha, mãe, né? Então, e filha que vai ser mãe, isso é muito importante quando, né, parabéns a toda. Eu queria aqui pegar um deixa das lâmpadas aqui. Eu falei com a Janaíta agora há pouco, e eu disse para a Janaíta que é muita demora com essas lâmpadas, estão demorando muito, né, que no interior tem bastante pedido de lâmpada. É, eu vejo assim que está demorando muito a lâmpada, e a lâmpada é uma coisa fundamental, assim, né? Então ela me disse que estavam correndo atrás, mas então tem que clarear, nós queremos que clareia, né? As estradas aqui, o Dutti falou das estradas aqui, eu queria aqui dizer que foi cadastrado na Secretaria de Turismo do Estado um pedido de fazer asfalto da RS-825 aí, até a gruta, 3 quilômetros. Encaminharam um projeto para a Secretaria do Turismo, dá mais ou menos 1 milhão e 400. Se conseguir, que bom que vai ficar para nós, né? Hoje, se nós vamos ver, nós, Nova Esperança aqui, tem um ponto turístico muito forte, se explorar. Né? Então, que bom que se conseguisse esse asfalto até a gruta, dá 3 quilômetros, mais ou menos em torno de 1 milhão e 400. Está, né, cadastrado no estado, que o prefeito teve semana passada, ele, o vice, e a secretária Alcione do Turismo. O Dutti falou aqui, e agora nós podemos falar, né, Dutti, da draga que veio para limpar a barragem. A gente até não acreditava que viesse mais. Devia ter vindo antes, mas a gente não consegue. E tem muita coisa hoje, muita burocracia. Até para limpar uma barragem tem que ter IBAMA, tem que ser liberado, né? É aquela burocracia toda. Às vezes era para ter vindo ontem e não vem nunca, né? E, enfim, esses dias... foi um dia dessa semana que eu fui levar o Alice em casa, aí estava lá, tiramos uma foto dela de noite lá. É uma draga diferente dessas outras, né? E que bom que está aí para fazer a limpeza da barragem, que vai ficar muito bom para o município, né? Que depende de água aí. Então, o Dutti falava muito, foi uma indicação bem no começo do ano, né? Então, foi, graças a Deus, está aí. Aqui o Dutti falou do ônibus, eu acho que é muito importante isso aí, deve se fazer essa negociação, porque hoje, né, vamos ver, quando ele entrava aqui, de manhã ele retornava à tarde, né? Hoje tu vai a Santa Maria, por exemplo, tu pegava ele e ia a Santa Maria, voltava, hoje a gasolina subiu muito, né? Então, eu também concordo que, de repente, assim, ó, 3 vezes por semana... seria bom, né? 3 vezes por semana seria muito bom para o município e estaria de bom tamanho, né? No momento, eu acho que era isso, e eu devolvo a palavra mesmo.
Sétimo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta em casa, boa noite. Sábado, estava escutando o programa da prefeitura e escutando o secretário falar da bendita roçadeira articulada. Ele falou que botou funcionar. Mas eu, no meu tempo sempre funcionou. Engraçado, depois de um ano e meio que eu saio da secretaria, a culpa é do vereador Chita. Então, acho que está na hora de assumir a responsabilidade para si. Eu já passei meu tempo. E quando dava, eu estava lá, quando dava, eu roçava. E olha o efetivo que eu tinha, três funcionários, e quantos tem hoje lá? Pelo amor de Deus. Isso que eu ia passar pelo trator para plantar. E hoje tem quantos lá? 5, 6, diz o vereador Neto. E eu não cobrei, a última sessão foi o vereador Neto que falou do articulado, não fui eu que cobrei. Então, acho que já é para dar um basta nisso, um ano e meio da administração, que siga o caminho deles lá. Hoje também passei no asfalto, estavam tapando, tapa-buraco no nosso asfalto. Quando veio que iam asfaltar o asfalto, eu fui o único que falei, tem os pés no chão, não comemora antes de vir. Quero para o final de março para recapar o asfalto nosso, né? O que vem do Estado, a gente não adianta. É um ano. Bom, a barragem está aí. Quanto tempo demorou? 4 anos do Antão pedindo. 1 ano e meio agora para vir limpar a barragem. E o asfalto vai ser isso. Vai ser só um tapa-buraco, infelizmente. Eu vejo. Vereador Neto. É. Também a questão da estrada, aqui dos Lopes. O Piachá que cobrava muito a estrada lá do Iquinho. Que tem que alargar e cascalhar. Semana passada, uns carros ficaram atolados lá. Tá bom, então hoje estamos lá fazendo, então. Pode falar, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. Mas realmente deu uns problemas mesmo, e foi muita chuva, muita umidade. E até, de repente, falta de cascalhamento, de uma atenção ainda um pouquinho maior, né? Porque às vezes essas estradas secundárias... Às vezes, passa despercebido, a atenção não é toda aquela que a estrada merece, né? Então, a gente reconhece aí, né, essa vamos dizer assim, essa situação. Mas, hoje, o pessoal esteve lá, fez uma recuperação, vão ter que voltar, porque está muito molhado ainda, e lá é um lugar que é muito úmido o local, mas estão tentando resolver. Posso lhe assegurar que... E a gente está pedindo também, né, que seja feito um patrulhamento, embora nem que não coloque cascalho agora, mas que faça um patrulhamento em toda ela, marque os locais que precisa cascalho. Falou o vereador Daniel, tem uns pontos que realmente precisa, né? Então, mesmo que não se coloque o cascalho agora, mas marca lá o encarregado, marca os locais que tem que colocar o cascalho, vai e coloca depois, mas agora tem que fazer uma revisão em toda ela, né, Márcio? Obrigado.
Também essa estrada aí do Planalto, que eu saí lá na divisa com o município de Jaguari também, ela tá só ponta de pedra, passei lá sexta. De repente, dá uma patrolada, já melhora. A questão do patrulhamento. Santiago, se dá um dia de sol, não interessa se for feriado, sábado, domingo, os caras trabalham. Eu duvido um prefeito, não há esperança que um dia vai fazer isso. Passemos 4 anos, então não conseguiu, e 1 ano e meio do julho não consegue. Sábado, domingo, dá para ter patrolado. E não consegue, né, tchê? Bom, hoje já foi secretário. Parece que é um mistério, tia. Todo mundo patrola, Jaguari de Santiago patrola, e nós não conseguimos. Podia ter sexta, sábado, domingo, nós podíamos ter patrolado todo o município. Também o projeto técnico pecuário, né, foi discutido tanto aqui. Ano passado não foi aprovado, esse ano nós aprovemos e não chamaram ainda lá para a inspetoria veterinária. O pessoal está meio com dúvida lá, não conseguem fazer o serviço, o prefeito pode suprir aquela vaga lá. Eu queria parabenizar todas as mães também, quem tem a sua viva, que valoriza, que é muito importante. Questão do projeto da praça do Mauro José Lovato, é muito merecido, esse projeto acho que a nossa bancada dos progressistas vai passar também. E era isso, senhor presidente. Eu vou para a mesa.
Oitavo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, assessoria desta casa, o nosso boa noite. Em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, as mães, né? Quero homenagear pelo dia de ontem, né? Pela passagem do dia das mães, né? Onde a mãe é a coisa mais importante que temos em nossas vidas. A mãe é o nosso aconchego, a mãe é que nos dá carinho, a mãe é que não tem hora, não tem momento quando um filho está doente. Né? A mãe é para todas as horas. Para todas as mães trabalhadoras do nosso município, abraçando minha mãe, minha esposa, a Love como vereadora aqui, que também é mãe, sinto-se homenageada a todas as mães do nosso município. Parabéns para ela. Né? Que bom se as mães tivessem vida eterna. Isso seria a maior maravilha, ou a oitava ou a nona maravilha do mundo. Parabéns a todas elas. Quero também aqui colocar, né, a Cristiane me passou aqui, do primeiro jantar da família da Escola São José, em comemoração ao Dia das Mães. Então, até quarta-feira, dia 11, estará sendo vendido convite na direção da escola. Então, esse evento acontecerá no dia 13, às 19 horas, na AFIC. O valor é de R$15. Então, o cardápio será arroz branco, feijoada e acompanhamento. O público é a família e os alunos da escola, aonde também teremos a apresentação dos alunos, sorteio de brinde para as mães da escola. Então, fica aí estendido o convite, já que muitas e muita gente ouve a Câmara de Vereadores, né, e maiores informações, então, lá na Escola São José, com a direção da escola, com o Benhur, com a Cristiane, com o pessoal de lá. Também quero colocar aqui, né, que no dia 13 de maio, que será agora quinta-feira, sexta-feira, houve, né, a abolição da escravatura. Eu quero voltar a esse momento, que é muito importante, né? A gente estudou isso na escola, estudou no primeiro ensino médio, no ginásio, naquela época era o ginásio. Eu quero voltar a esse momento, onde primeiro houve a Lei Áurea, né? A Lei do Ventre Livre, que foi aonde, daquela data em diante, que nascessem os filhos dos escravos negros, seriam livres. Depois, a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, aboliu a escravatura no Brasil. Então, eu vejo hoje assim, no meu entendimento, vereadores e vereadora, eu vejo assim no meu entendimento que hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, aumenta o racismo. No Brasil é uma questão muito forte, nos Estados Unidos outra questão muito forte, aumento do racismo. Para que racismo se somos todos iguais? Né? Hitler, por exemplo, Hitler, quando na Segunda Guerra Mundial, matou 6 milhões de judeus porque ele era contra os judeus. É também um tipo de racismo contra a raça judaica. Né? Então isso não pode acontecer. Isso é uma coisa que tem que ser banida. Já estamos no século XXI, né? Estamos no século XXI e ainda temos o racismo. E tem muita gente que não sabe. Quem é que deu a independência dos Estados Unidos, se não foi o negro, lutando à frente, né? À frente dos brancos, para dar a independência do jugo inglês, né? Aí é que veio a independência dos Estados Unidos. No Brasil, quem era a mão de obra mais importante no Brasil, nas lavouras de arroz, na lavoura de café, nas lavouras de cana-de-açúcar. Você não foi, não era o negro, um negro escravo, sofrido, surrado, espancado, né, tirado do seu habitat lá na África para vir aqui no Brasil como escravo. Né. Então hoje não existe, não podemos ter essa ideia de ter racismo, como tem gente por aí afora nesse Brasil já fazendo protesto para que volte o nazismo, o fascismo, o nazismo, que matou 6 milhões de judeus, que aonde houve na Segunda Guerra uma morte de mais de 50 milhões de pessoas, soldados e inocentes. E tem gente que ainda defende o fascismo e o nazismo. Tem gente nesse Brasil que defende. Vocês podem escutar as notícias. Então isso, para mim, é uma forma hedionda de ver a vida. Né? Eu acho que nós temos que trabalhar, termos paz, né? Amor, compreensão um para o outro. Como nesta casa aqui, nesta casa, nós temos entendimento. Né? Agora mesmo, né? Pegando, vamos aprovar o projeto da troca do nome da Praça União para a Praça Mauro José Lovato, que eu acho que é merecido por demais. Né? Merecido pelo trabalho, né? Pela pessoa que foi, por 8 anos de prefeito, 4 anos de mandato de vereador, pela pessoa que foi dentro da sociedade de Nova Esperança do Sul. Tem nosso apoio. Né? Nós estamos aqui para apoiar. Né? Então, dizendo isso, quero colocar também aqui, né, sobre... falar um pouquinho assim, ó, sobre hoje, se nós olharmos, hoje só existe o Brasil e a Turquia, são os dois países que mais tem dois dígitos no aumento de desemprego, no desemprego, nos juros. É o Brasil e a Turquia, os únicos dois países do mundo que têm dois dígitos na inflação também. Né? Então, eu acho que nós temos que repensar o nosso... Nós fizemos o nosso trabalho aqui, temos que repensar o nosso trabalho. Se nós queremos uma pátria livre, nós temos que começar aqui das bases, aqui de baixo, para termos uma pátria livre, onde, né, os governos olhem para a agricultura familiar, olhem para a saúde, olhem para a educação, olhem para o povo trabalhador, olhem para um salário mínimo mais digno, que as pessoas possam ter comida na sua mesa. Né? É isso. Eu falo aquilo que penso. Né? Eu acho que nós aqui somos livres, ainda estamos numa pátria democrática e temos a liberdade ainda de expressão e de falar aquilo que sentimos e aquilo que queremos. E mudando de um assunto para o outro, quero aqui dizer também que agora estamos, né, aí com a limpeza da barragem, né, a limpeza da barragem pela Corsã, né, e eu acho que essa casa está de parabéns, o executivo está de parabéns, mas eu quero parabenizar aqui o vereador Dutti, que fez a indicação, que batalhou, né, sempre lutou a tempo para a limpeza desta barragem. Né? Isso é muito importante. Se teve outros antes, não sei, porque eu não era vereador nessa casa. Mas agora, no momento, foi o vereador José Juscelino Franco que levantou essa bandeira. Meus parabéns, né, por esse trabalho. Parabéns para toda essa casa que também trabalhou junto. Não vamos, né, bancar do PR, bancar do PP, bancar do PDT, o executivo. E todos aqueles que lutaram de uma forma ou de outra para que isso acontecesse. Falar também da RGE, né, que vocês estavam falando aqui da Rua Garibaldi, aqui Isso é uma coisa muito importante que foi colocado aqui, porque sabe-se, assim, cobrar...
Seu a tempo, luz, vereador.
Cobrar a luz no fim do mês, só para terminar, calma, cobrar a luz no fim do mês, para cobrar a luz no fim do mês, eles estão sempre aí, se precisa cortar, eles cortam. Agora, para vir consertar, não vem. Obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para me fazer uso da palavra.
Vereador Magno tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna livre.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao Olívio que nos assiste, pessoal da Rádio 87.9, meu boa noite. Para começar, vou desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso Brasil, do nosso mundo, né, e principalmente as mães da nossa cidade, que a gente sabe que são tudo pessoas que trabalham desde cedo, então mais que merecida essa homenagem, e especial a minha mãe também, que hoje ela está na cidade e está me escutando, e a minha esposa também em casa, que é a mãe também. Vou dar uma falada hoje, agora era 6 horas da tarde, estive em Jaguari ali, fui convidado para uma reunião que tinha na Câmara de Vereadores de Jaguari, que eles estavam fazendo uma noção de apoio aos pessoal que são caques, colecionadores e caçadores, né, que eles estão apoiando. E várias câmaras do Estado estão apoiando essa parte aí de apoio. Porque tem pessoal lá em cima em Brasília que quer derrubar. Que quer derrubar. Como nós temos também candidato da presidência, que se for eleito, que acredito que eu não vai ser eleito, quer derrubar também. Né? E eu acho errado, no meu ponto de vista, isso aí, né? Porque vão ver se vão lá tirar uma arma de um assaltante, de um... Nunca. Nunca. Foi a mesma coisa que o desarmamento. Sempre bati contra isso aí, sempre fui contra, pensando, ora, se o cidadão de bem, vai lá entregar sua arma para não se incomodar. Vai lá ver se um assaltante que já está planejando hoje, tem gente lá planejando um assalto, vê se vai entregar a arma. Né? E outra coisa também, eu venho acompanhando, seguido, tem bastante acidente que acontece com arma, normalmente é com arma que não é legalizada, né? Que não é legalizada. Então, assim, ó, o CAC, esses CACs aí, colecionadores e caçadores, isso aí eles passam por psicólogo, passam por tudo, né? Então, é raramente acontecer algum acidente com uma arma, com quem tem uma arma legalizada. Então, assim, ó, o pessoal tá correndo de atrás para apoiar, para não derrubar. Nós acreditamos que não vai derrubar essa lei aí, mas que está saindo boatos lá em Brasília, lá em cima, por alguns lá, está saindo sim. Então, o meu apoio tem nessa parte aí, até fui. Teve uma turma aqui do pessoal que foi para Jaguari ali. Gente lá de Jaguari, de outros lugares, tiveram presente lá para, né, para acompanhar lá. E seria mais ou menos isso aí nessa parte. Campo de futebol. Cobrei lá em cima a roçada no campo de futebol lá em cima, mas roçaram só metade. É a mesma coisa que eu ir lá cortar um cabelo e mandar cortar o cabelo e os caras me tirarem só metade e me mandarem embora. Eu não estou entendendo. Não. Eu acho que assim, ó, eu acho que você tem que fazer, tem que ir lá terminar e fazer bem feito. Não adianta. Porque depois o que acontece? Ligam pra gente. A gente vai lá ver que o serviço não ficou bem feito, tem que cobrar. Já que está com a roçadeira lá, por que não termina tudo? É o que eu penso, e eu acho que eu tô certo nessa parte. Sobre a draga, tinha anotado aqui, vereador Dutti. Eu até nem ia falar agora que eu tive ali no Luiz da Losto hoje e vi a draga ali. Na realidade, eles iam começar hoje o serviço e não... Até eu estava falando com o Elmo hoje. A hora que eu cheguei, ele chegou junto. Que era para ter começado, não sei por que não começaram hoje. Mas, a princípio, vão começar amanhã. a retirar aquele material ali. Até uma draga muito feia de ver, né? Aquela ali é a famosa draga mesmo. Essas outras que recebemos ali não é draga, é escavadeira, mas a gente chama de draga. Mas... é. Sobre as estradas do Capão Grande. Olha, tem... eu hoje desci lá para... horário de meio-dia, desci lá para a banda do Varejão lá embaixo. Eles estão patrolando. Só que assim, ó, tem partes que tem que botar cascalho. Tem partes que é até pior mexer com a patrola. A gente sabe que é pior. E tem, agora veio a caçamba, tem duas caçambas, vão ter que meter cascalho. Igual o vereador Dutti, estava falando antes, eu penso ao contrário de tu, vereador. Tu me falou que, vão lá, fazem agora com a patrola e depois cascalham outra hora. Eu acho que já tem que fazer agora, porque senão não sai. Já que está a máquina lá, já aproveita e vão, fazem. Tem um trecho aqui na subida do Soró, aqui, ó, é só contramão. Só contramão. Para subir. Eu tava indo lá para fora, eu não sei se é eu que sou meio azarado ou acontece comigo, mas é vários que vêm falando. O filho do Ademir Manzoni ficou empenhado de moto final de semana, agora, domingo, e eu fui buscar a moto dele, né? Ele foi ali em casa, fui buscar a moto dele na estrada. Eu tava descendo ali, a mãe do Formiga, ali onde que mora, ali. Eu vinha descendo ali, 60 por hora, normal de andar numa estrada, e vinha um carro contramão. Eu não tiro a razão do carro contramão porque eu subo contramão também. Porque não tem como andar é só bico de pedra. E quase que deu. Ainda bem que nós somos dois ligeiros. Então, assim, ó, e não é só comigo, acontece com vários. Falar também sobre a troca de nome da Praça União para Praça Mauro José Lovato. Né? Eu não tenho... todos os vereadores aqui, o que eu ia falar, eles falaram, não tenho o que falar da pessoa do Mauro. Né? Então, acho que mais que merecido essa... mas não. É, com todo o apoio nosso aí para... Mauro foi prefeito aí que fez para o município, um cara 100%. Né? Então temos essa homenagem para ele ali. E seria isso, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 4, de 29 de abril de 2022.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 4, de 29 de abril de 2022. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012. Com a criação de uma vaga para o cargo de técnico em contabilidade e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei complementar em anexo, que visa criar um cargo de técnico em contabilidade no quadro de cargos de provimento efetivo da administração direta do Poder Público Municipal. O cargo de técnico em contabilidade efetua anotações das transações financeiras da administração pública e examina documentos fiscais e paras fiscais, bem como analisa documentação contábil, organizando, controlando e arquivando os documentos relativos à atividade contábil e controlando as movimentações. Além do mais, o município necessita com urgência do profissional para efetuar a folha de pagamento dos servidores, pois o profissional que está desempenhando atualmente será nomeado por concurso em outro município e a seu pedido será exonerado do cargo. A escolha por um profissional da área de contabilidade justifica-se pela urgência na substituição do referido profissional, evitando-se assim que a próxima folha de pagamento não seja processada nas datas planejadas pela administração, trazendo prejuízos a todos os servidores. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. Se as bancadas concordarem em votar hoje esse projeto. O projeto de lei complementar número 4 baixou para estudos da comissão especial durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 02 de 06 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 2 de 6 de maio de 2022. Dispõe sobre a alteração da denominação da Praça União para a Praça Central Mauro José Lovato. Exposição de motivos. Senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de texto de lei que ora é submetido à apreciação de vossas excelências dispõe sobre a alteração da denominação da Praça União para Praça Central Mauro José Lovato. Sendo assim, devemos fazer um breve histórico de quem foi Mauro José Lovato e os motivos que nos levam a querer alterar a denominação da Praça União, localizada na área central de nosso município, entre as ruas Garibaldi, Marquês de Tamandaré, Redêncio Friso e Rua Vicentina. Mauro José Lovato é natural de nossa terra e foi um cidadão que contribuiu de inúmeras formas para a criação e desenvolvimento de nosso município. No ano de 1987, começou sua caminhada política para auxiliar na emancipação do município de Nova Esperança do Sul, juntamente com seu pai, Valdir José Lovato, e outras lideranças de nossa cidade, até então distrito de Jaguari. Em outubro de 1987, elegeu-se vereador pelo então município de Nova Esperança do Sul. Já no ano de 1992, elegeu-se para prefeito, onde deu início a diversas obras e serviços em prol de nosso município. No ano de 2003, novamente elegeu-se para prefeito, onde continuou atuando efetivamente para trazer e fazer sempre melhor para a nossa cidade. Mauro sempre demonstrou muito amor pelo nosso município e pelo nosso povo, se fazendo presente no meio político para atuar em defesa do que acreditava ser certo e para buscar o que nosso município e nossa comunidade necessitava. Mauro sempre foi conhecido pela sua bondade e humildade, pessoa simples e de coração imenso. Infelizmente, há um ano atrás ele nos deixou, mas seu legado e suas ideias continuam vivas em nossa comunidade. Por tais razões, a homenagem acima é justa e necessária, pois uma pessoa que dedicou boa parte de sua vida à nossa terra merece ser lembrada pelo seu povo e pelas futuras gerações. Convém salientar que a justificativa ao presente projeto de lei está de acordo com o artigo 142 da Lei Orgânica Municipal e seus parágrafos. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente rogamos aprovação ao projeto de lei ora em comento. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 6 de maio de 2022. Magno Giuliar de Gaberti, vereador bancada do PL. Daniel Walter Friso, vereador bancada do PL.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei de iniciativa número 02 permanece em pauta na próxima sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Getúlio Cristiano de Basso Brasil, justificando a ausência na sessão do dia 2 de maio de 2022, por motivo de saúde e conforme atestado médico.
Excelentíssimo senhor Magno Giuliar de Gaberti, presidente da Câmara de Vereadores. Eu, vereador Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, bancada do PDT, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 2 de maio de 2022, não me fiz presente por motivo de saúde, conforme atestado em anexo. Dessa forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta Casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 3 de maio de 2022. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereador bancada do PDT.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da Comissão Especial número 4 do Projeto de Lei Complementar número 4.
parecer número 4 ao projeto de lei complementar número 4 de 2022. Um relatório. O presente projeto tem por objetivo alterar o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de técnico em contabilidade e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade dos serviços do profissional acima em nosso município, o qual irá auxiliar no setor de contabilidade que atualmente encontra-se sobrecarregado, pois além da contabilidade do Poder Executivo também é realizada a contabilidade do Poder Legislativo, mostrando-se assim a necessidade de criação de cargo solicitado. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei complementar. Sala das Sessões da Câmara, 9 de maio de 2022. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da comissão. A comissão especial em sessão ordinária realizada no dia 9 de maio de 2022 opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei complementar número 4, de 29 de abril de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 9 de maio de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, relator, sim. Márcio José Manareto, secretário da comissão, sim. Rodrigo Pivoto, presidente da comissão especial, sim. José Juscelino Franco, membro da comissão, sim. Roger Carlos Vencato, membro da comissão, sim.
Coloco o parecer número 4 e o projeto de lei complementar número 4 em discussão. Coloco o parecer número 4 e o projeto de lei complementar número 4 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro, o líder dos progressistas. Não vai fazer uso. Segundo, o líder do PL.
Boa noite, voltando ao tempo de liderança. Queria dar mais uma cobrada aí, como cobrei sessão passada, na ambulância. Parece que agora deu baixa uma ambulância aí, né? O pessoal teve que recorrer a outra cidade de atendimento, o socorro. Então, acho que está mais do que na hora do prefeito, secretário da saúde, olhar com atenção isso daí, ó, e dar jeito de comprar essa ambulância. Já passou, o tempo estourou. A saúde não se brinca. Saúde tem que estar 24 horas ligado e dar suporte para o pessoal trabalhar e fazer atendimento. Senão não tem condições. Não adianta a gente vir aqui cobrar a saúde e o executivo não dar condições para o pessoal da saúde trabalhar. Então, vamos prestar atenção nessa área aí e sem mexer. E eu quero tirar minha foto aí do lado da ambulância o dia que chegar. Tá bom? Boa noite.
Líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, eu volto aqui para trazer umas informações para os vereadores e aproveitar para debater um pouquinho a questão dos armamentos, né? É bom que a gente vive um país democrático e é nessas horas que a gente tem que valorizar a democracia, né? Acho que a democracia ela é importante porque permite que a gente debate assuntos das mais diferentes situações e que a gente expresse a nossa opinião, né? Eu sou de parecer que o cidadão não está preparado para ter arma. O cidadão na sua grande maioria, vamos tirar fora os colecionadores, os caçadores, né? Mas o cidadão mais comum na questão do porte de armas. É claro que o Estado falhou no seu papel de oferecer a segurança. E aí as pessoas procuraram um caminho que é o caminho do armamento. Mas aqui, no meu ponto de vista, é um equívoco armar o cidadão. O cidadão de bem não está preparado para dar um tiro em outra pessoa. Quem tem que oferecer a segurança é o Estado. É o Estado que tem que tirar a arma do bandido. Esses são os valores que são os sistemas que se criaram agora e que vêm de, não é de agora, mas é de um certo tempo, em que o Estado se mostrou incapaz de agir no seu papel de oferecer a segurança. É por isso que nós temos a Brigada, a Polícia Civil, hein? E por aí vai. Né? Mas a gente sente que o Estado, que o país, nessa função de segurança, segurança é dever do Estado. Meu ponto de vista, eu não sou contra, né? É uma posição que a gente tem. A grande maioria dos cidadãos são pessoas de bem e não estão preparados para sair, né, atirando. Né? Então é a segurança. A gente ainda tem. Não sou contra a arma. As pessoas querem ter uma arma, tudo bem. Mas o Estado tem que oferecer a segurança. Segurança é dever do Estado, assim como a educação, é assim como a saúde. Né? Nessa questão, o Estado, né, a coisa pública nesse lado aí não funcionou. Nos últimos anos, nós vimos, então, aí a coisa descambou, né? Porque aí foi facilitado a aquisição de armas. De uma maneira, assim, bastante, né? Então, a gente vê, assim, que esse lado também é um lado que tem o seu lado bom, mas tem os dois lados. Né? Então, é uma situação, assim, que eu acho que o cidadão tem que refletir. É como falou o presidente aqui, o cara, para ter uma arma, ele tem que passar por um curso, tem que ter certas aptidões que, às vezes, não é todo mundo que tem. Né? Então, só para registrar aqui a nossa maneira de ver a questão armamento. Vimos nosso entendimento e o Estado, assim como tem que oferecer saúde, segurança e outras coisas mais, tem que oferecer segurança. Mas reconhecemos que o Estado falhou nessa questão segurança. Mas vem melhorando. Então a gente tem que acreditar que amanhã depois as coisas melhoram. A questão do campo de futebol, começaram a roçar, choveu, tiveram que parar, mas vamos fazer de novo, vamos roçar. Vamos terminar essa roçada em questão do tempo, né? Então só para explicar. As estradas. As estradas é aquilo que eu falei, tem que ter manutenção sempre, né? Agora fala do cascalho, é evidente que tem que colocar cascalho. Tem situações que tem que fazer um reparo emergencial, porque a situação fica ruim, né? Nós temos vários pontos com problema. Então, tem que seguir, não pode parar, tem que ir cascalhando, tem que ir arrumando, patrolando permanentemente. A questão do... Eu tive com o prefeito hoje, eu acho que na sessão passada, um dos vereadores falou a questão do transporte daqueles alunos que estudam no sábado. O vereador Dica. Pô, então tive reunido, pedi para o prefeito, né, agilizar uma maneira de contribuir e colaborar na questão do transporte desses alunos. Tá? Então, acho que encaminhamos ali o pedido. Falei da importância, né, desse transporte, e quem sabe na outra sessão a gente já consegue trazer uma informação mais concreta do que realmente vai acontecer. Mas alguma coisa será feita para auxiliar esses alunos que merecem, e que educação está em primeiro lugar, temos que ajudar, temos que contribuir de alguma maneira. O executivo nos passou que vai estudar ali para ver uma maneira de colaborar com esses estudantes. Eram essas as minhas considerações. E sendo assim, devolvo a palavra à mesa.
E nada mais havendo em tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 9 de maio de 2022.
21 horas e 13 minutos.
Seu tempo vim abrir meu coração. Mesmo estando do seu lado, tô sentindo solidão. Nosso amor está em crise, a gente tem que se acertar. Diz pra mim o motivo da gente não se amar mais como antes. Eu me sinto tão carente desse amor a cada instante. Se errei, pisei na bola, vacilei. Não tenha medo de falar.